Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta quinta-feira, 19 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre e na Ponta da Linha. Eu já cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Zé Eduardo Dutra, o INEEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes.
Eduardo, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre, Eduardo. E a situação econômica, Eduardo, do nosso país, ela se mantém naquele quadro que a gente já vem observando há muitos anos, né, Eduardo? A gente dialoga com você aqui já há muito tempo a respeito disso. Mas agora, com o incremento de uma inflação que o país não via há décadas, desde lá de meados dos anos 1990, na implantação do Plano Real, eu serei muito breve nesse primeiro questionamento, Eduardo. Com esse panorama de crise estrutural, falta o que a essa gestão do Ministério da Economia para reduzir o estrago?
Vamos lá, né, Anderson? A gente está aqui há bastante tempo conversando com vocês e a gente até gostaria de errar mais nesse cenário, né? No sentido de que a gente tivesse uma perspectiva mais positiva, mas dá para a gente analisar, criar que os nossos desejos influenciem na nossa análise. E aí eu vou completar a sua pergunta dizendo que esse Ministério da Economia não tem condições nenhuma de fazer nada. É um, assim, sendo muito direto, é uma de uma incompetência atroz o Guedes e esse governo atual. O que vai ser feito é o tradicional, o que já está sendo feito é o aumento da taxa de juros. Só que esse aumento da taxa de juros, ele não vai mudar significativamente a estrutura dessa inflação, porque ela é uma inflação provocada aqui, sobretudo, pelo lado da oferta. E o que, que é isso para quem não é economista? Não tem a ver com o crescimento da demanda, da renda, do emprego, o aumento da inflação nesse momento. A inflação é provocada por questões externas vinculadas à guerra, mas também, e aí afeta sobretudo a questão dos preços dos alimentos e de energia. A política da Petrobras atual reforça esse aumento dos preços dos derivados, que afeta em cadeia toda a questão dos custos de transporte, né? E a questão dos alimentos também. Observe que pensar em inflação, alguém está dizendo, pensando, mas todo mundo perde com a inflação. Não necessariamente.
Exato.
Tem muita gente ganhando com essa inflação alta. No caso dos combustíveis, a Petrobras está tendo super lucro por causa dessa política de preço. E esses recursos estão indo para os acionistas.
Uhum.
Tá? Por outro lado, o setor do agronegócio está tendo lucro como nunca. Né? Ganhando muito, muito, muito dinheiro nesse momento. Então, há instrumentos, Anderson, possíveis para realizar mudanças, novas formas de atuação em termos de política econômica, mas esse governo realmente irá fazer o básico e clássico, que é aumentar a taxa de juros, que já está num patamar elevadíssimo,
uhum,
que implica, inclusive, o aumento enorme, né, de pagamento de juros, que no patamar que estava, chegar próximo de 600 bilhões ao ano com esse nível de taxa de juros. Então, a incompetência bela esse governo, mas é a incompetência que gera ganhadores, sobretudo do andar de cima, de segmentos que já são bilionários na sociedade brasileira.
É um cenário absolutamente assustador, Eduardo, e a gente falou aí da questão do desemprego. Enfim, algo que impressiona é que praticamente metade dos estados brasileiros, Eduardo, que tem mais beneficiários do programa Auxílio Brasil que trabalhadores com carteira assinada, e eu me refiro a dados referentes ao mês de março, de acordo com um levantamento que foi feito pelo site G1, baseado em números do programa social fornecidos pelo Ministério da Cidadania e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e da Previdência. Agora, me diz uma coisa, Eduardo. Essa turma que está comandando a economia hoje não é aquela mesma que dizia que a reforma trabalhista criaria mais empregos no nosso país?
Mais ainda, né, Anderson, que essa reforma trabalhista iria criar emprego, que eles iam gerar crescimento econômico, que ia reduzir a pobreza. É bravata em cima de bravata, Anderson. Eu nunca vi. Isso é o Ministério da Economia. Isso é também o tal presidente. Se a gente olhar a estrutura do mercado de trabalho, né, você tem mais de em torno de 12 milhões de desempregados, muita gente no desalento. Né? O último dado também da PNAD, né, mostra que apesar de um crescimentozinho do emprego, a renda salarial no trimestre caiu em relação ao ano passado 8%. Anos. A renda salarial caiu 8%. Por outro lado, né, os lucros das grandes empresas, não da pequena e média, não você pequeno e médio comerciante está assistindo que está ferrado, mas das grandes empresas estourou, crescendo enormemente. Então, a questão da reforma trabalhista, né, a questão do atual governo e da política econômica do atual governo nunca ficou tão explícito para quem essa política econômica está sendo direcionada. Porque a mega burguesia brasileira ganha como nunca, ganhou em 21 e continua ganhando, Anderson. Agora, como? Com uma ditadura da mais-valia absoluta. Ou seja, precarizar, precarizar, precarizar para aumentar seus lucros a qualquer custo.
E isso que você fala aí da precarização, Eduardo, ela está confirmada em dados, porque a informalidade ela só aumenta no nosso país. Em 8 anos, o país perdeu 2,8 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. O número de brasileiros no regime CLT, ou formalizados no serviço doméstico, encolheu para menos de 40% dos trabalhadores no setor privado, Eduardo. Essa perda de vagas formais traz uma série de problemas agregados, né, Eduardo? Não só para os profissionais que perdem direitos, evidentemente, mas também para o governo. A arrecadação da Previdência Social vem sofrendo abalos significativos nos últimos anos por conta desse quadro, né, Eduardo?
Esse é outro ponto, antes que eu vou falar, isso aqui vem ainda da discussão. Observe que toda o que o governo, a política econômica do governo Bolsonaro, é a continuidade do governo Temer. Isso tem que ficar muito claro. É o argumento de que a reforma da Previdência resolveria o problema da Previdência, mas como se a própria dinâmica do mercado de trabalho, com essa configuração atual, não gera emprego formal. É evidente que isso amplia ainda mais o déficit, mesmo com a reforma. Sabe, Anderson, na verdade, Anderson, eu estou convencido de uma coisa. Muitos desses argumentos, né, é coisa para inglês ver, isso é falácia. E esse governo está entregando, sabe, Anderson? Está entregando para quem? Está entregando para a burguesia brasileira, como o Temer também entregou. O que nós estamos vendo é uma mudança do padrão de acumulação brasileiro, patrocinado por essa mega burguesia, que o que significa isso? Destruir os elementos sociais da Constituição de 88 e destruir o que ainda tinha de capacidade governamental construído desde os anos 30 até os anos 80. Não por acaso, a privatização da Eletrobras que passou no TCU é uma vergonha. Mas é uma vergonha, assim, isso é um botim total. Sendo vendida pela metade do preço, fora todas as outras, né, falcatruas que estão rodando. Não tenho dúvida nenhuma disso. O que está acontecendo é o seguinte, como você não sabe muito o que vai acontecer da frente, essa burguesia está saqueando, acelerando o saque, é gente fazendo rachadinha. É um negócio assim, eu acho que a gente nunca viveu uma corrupção tão estrutural como a gente está vivendo agora.
O cenário é de destruição absoluta, e você acabou citando aí um ponto que eu ia tocar também nesse nosso bate-papo de hoje, que é justamente essa autorização lá pelo Tribunal de Contas da União, a privatização da Eletrobras. Como é que ela se insere, Eduardo, nesse quadro de desastre econômico do nosso país? E eu te pergunto isso porque a previsão é de que as contas de energia elétrica sofram aumentos significativos aí nos próximos anos por conta dessa venda de ações da companhia, uma das últimas joias da coroa do Estado brasileiro, né, Eduardo?
Aqui é interessante, Anderson, porque aqui tem... Eu tenho falado isso, eu já falei aqui também e vou repetir. O que nós estamos vivendo hoje não é nem parecido do que vivemos nos anos 90. Porque independente ali dos anos 90, ainda tinha uma preocupação regulatória e de possíveis impactos sobre o preço das mercadorias privatizadas. Tinha uma preocupação regulatória tinha uma ideia, seguinte, vamos aumentar a concorrência para o preço cair. Agora, Anderson, mandou isso para o espaço. Você fez está em curso uma privatização que não se tem a mínima ideia dos efeitos, tá, para o setor. Estou falando para o setor no sentido de apagão, no sentido de aumento de custo, no sentido de perda de capacidade de lógicas de redução de riscos por cooperação do Estado. A única coisa que ele já tem certeza é que o preço vai subir. E vai subir bastante. Agora, por que está sendo feito isso, Anderson? Aqui que é um ponto importante. Aqui tem uma disputa pela joia da coroa. Aqui tem uma parte dos políticos do Centrão com segmentos dessa burguesia brasileira, sobretudo ali no Jabuti, que colocaram aqui as térmicas. Colocaram as térmicas sem ter duto, Anderson.
Isso.
Mas agora o Sachida entrou para fazer o projeto dos dutos. Tá? Por outro lado, dentro da Joia da Coroa, onde é que está o maior alvoroço nessa questão? Nos bancos. Bancos e corretores brasileiros. O que é que eles estão querendo fazer, Anderson? Como agora o risco hidrológico faz parte do sistema elétrico brasileiro, tá? Eles estão querendo aproveitar essa condição, e como eles estão querendo entrar comprando ativos, eles estão querendo financiarizar a lógica do setor elétrico. Como isso, Eduardo? Alavancando. Na verdade, tentando o quê? Criar produtos para reduzir o risco hidrológico. Secutilizando ao longo da cadeia. Hoje, os grandes bancos já têm, todos eles já têm comercializador de energia elétrica. O BTG comprou uma empresa que faz pesquisa dessa área. O que significa dizer que eles estão querendo, na verdade, fatiar o setor, e com esses ganhos do setor que tem a renda hidráulica, alavancar, securitizar e ampliar o lucro. Só lembrando, antes, para quem não conhece a história do setor elétrico, foi mais ou menos o que aconteceu com a Enron, lá nos Estados Unidos, né? E que depois gerou toda a quebra do empresarial e todas as dificuldades do setor, que o governo norte-americano teve que encampar a reorganização do setor, porque o setor elétrico tem muitas especificidades. A capacidade de coordenação do privado, então, tende a gerar problemas gigantescos. O que está por vir, além do aumento de preço, pode ser a completa descoordenação do setor, que no primeiro momento gera enormes lucros, mas que depois pode gerar uma enorme instabilidade, né, do setor, e aí o Estado entra de novo arcando com esses custos. É assim, é um bando de responsável, mas é responsável por estar ganhando muito dinheiro, entendeu, Anderson?
Sim, sim.
Eu costumo dizer que eles não estão nem aí para a inflação, emprego e para os problemas da população brasileira.
Não,
eles consideram a população seres de outra... Nem ser humano, segmentos que não fazem parte do seu... que não devem fazer parte do seu convívio. Essa burguesia brasileira, eles se acham... exilados em terras estrangeiras.
Eduardo, esse quadro aí da privatização da Eletrobras é tão grave que até os analistas do grande capital têm denunciado os horrores aí que estão colocados nesse projeto aí cheio de jabutis. A própria Miriam Leitão denunciou ontem no jornal O Globo esse processo de privatização da Eletrobras, essa entrega da nossa estatal. Ou seja, quando essa turma começa a mostrar aí os problemas desse processo, a situação é meio muito grave, né, Eduardo?
É porque, na verdade, quando esse pessoal aí está fazendo a situação, é o seguinte, Anderson, eles não coordenaram o botim, eles não coordenaram o saque. Então você tem o mercado financeiro que iria implementar um tipo de privatização que ele controlasse, mas você teve Centrão com representantes empresariais de Centrão colocando jabutis, né, para obter parte dessa rede hidráulica. Ou seja, a crise institucional é tão profunda que você não coordena nem o saque, você não coordena nem o botim. Está todo mundo buscando no seu quinhão e uma completa descoordenação. É por isso que parte dos analistas vinculados ao mercado financeiro mais duro estão reclamando da privatização, porque na verdade você tem uma parte aí de um segmento que está querendo dar a mordida deles e que não fazia parte do mercado, que não faz parte do mercado financeiro. Uhum. Que é o Centrão com seus representantes de uma burguesia que não está nessa faixa aqui da burguesia bancária financeira. Então aí a reclamação é porque está dizendo assim, pô, está descoordenado. Significa dizer o seguinte, tem gente metendo a mão na cubuca, tem gente metendo sem ter sido convidado. Mas isso está acontecendo em todos os segmentos das privatizações e do Estado brasileiro hoje. Eu costumo dizer, Anderson, que a relação entre o público e o privado do Brasil hoje, né, é marcada pela rachadinha. Isso vale para todas as dimensões.
É uma ótima referência, Eduardo. É uma ótima referência essa que você faz. Agora, Eduardo, você participou aí no último final de semana de um seminário que fez parte das comemorações do centenário do PCdoB. E eu não vou nem entrar no mérito histórico dessa celebração, Eduardo. Muita gente diz aí que só o PCB que pode reivindicar esses 100 anos em 2022, enfim. O fato é que, durante a tua participação, você acabou destacando um dilema que se dará no próximo governo do nosso país, que será a dificuldade de implementação de políticas de distribuição de renda no Brasil. Brasil por conta de uma suposta intransigência da classe dominante, que vê aí seguindo as perdas dos seus lucros ao longo dos últimos tempos pelos mais diversos fatores. Como é que o próximo presidente, Eduardo, caso não seja o Bolsonaro, evidentemente, ele pode sair dessa encalacrada? É possível reduzir desigualdades em um cenário como esse?
Isso, e vamos lá, até para deixar claro, antes, quem não acompanhou a live, a intransigência, na verdade, está associada a uma dimensão material. Uhum. Na verdade, em 2021, mas desde 2016, as taxas de lucro, aí eu estou chamando as taxas de lucro no sentido contábil, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, uhum. Ou se também quiser, o lucro líquido pela receita de vendas, que é a margem líquida, todos esses indicadores das grandes empresas de capital aberto tem mostrado uma evolução crescente. Até uma certa queda em 20 anos, por causa da pandemia, uhum. Mas permaneceram positivo com o PIB caindo 4%. Você tem ideia? A taxa de lucro média das empresas não financeiras em 20, né, foi 8%.
Sim.
Agora, em 21, foi de aproximadamente, Anderson, né, em torno da média, em torno de 20%. A indústria de transformação deu 30%. Né? Claro, aí você vai dizer, mas a indústria não perdeu ao longo desses últimos anos? Em geral, perdeu. Mas as que sobreviveram, as grandes, estão tendo lucros enormes. O que significa dizer que qualquer medida, por exemplo, como reforma, revisar a reforma trabalhista, como colocar o rico no imposto de renda, né? Isso necessariamente, no curto espaço de tempo, irá reduzir a taxa de lucro.
Uhum.
Ah, mas alguém vai dizer assim, mas se aumenta a renda do trabalhador, aumenta a demanda, esse capitalista não pode lucrar? Pode para frente. Mas aí eu tento falar isso o tempo inteiro. O capitalista opera no curto prazo, ele opera olhando o caixa. Essa coordenação entre o curto e o longo prazo, quem faz isso é o Estado capitalista, não é o empresário individual. O empresário individual está olhando a demanda futura dele e o lucro dele no presente, o tempo inteiro. Então, achar que ele, enquanto conjunto de empresários, vai coordenar uma lógica de longo prazo, não. A unidade do capitalista, nesse sentido, é quando ele percebe que tem um risco da propriedade. Essa coordenação, no máximo, é quem faz é o mercado. E por que eu estou falando isso, Anderson? Porque é mais do que uma questão moral e ética. Tem a ver com a lógica da acumulação capitalista em modo contínuo. Agora, como sair disso? E aí que eu acho que é a sua pergunta, Anderson. A minha alternativa para isso é o seguinte, mas peraí, se é assim, no curto espaço de tempo eles vão reagir. Não vai demorar muito, sim. Uhum. Por isso que o governo, o próximo governo, e que o candidato no campo progressista, o Lula, está disparado na pesquisa, né? Terá que fazer um programa de investimento público, né, em escala enorme no início do governo. E aí, investimento público em infraestrutura urbana, o investimento público nas, em cadeias de questão educacional e da questão de saúde. E é romper com o teto e acelerar o investimento público antes para dar um choque de crescimento econômico. E aí as medidas de ganhos salariais que têm efeito distributivo têm um efeito não tão grande com o crescimento econômico na questão das margens do lucro. Então isso pode amenizar, mas não vai diminuir as disputas e atenções se você conseguir implementar, né? Talvez decretar um estado de emergência, sabe, antes, para a questão de desemprego e fome, e implementar nos 6 primeiros meses, acelerar o processo de investimento público para retomar a economia. É evidente que no cenário de financiamento mais complicado, com juros altos, né, vai aumentar o déficit público no primeiro momento. Tá? Agora, eu não vejo sem uma alternativa desse tipo de um maciço bloco de investimento público, que seria o primeiro passo, viu, Anderson? A condição necessária, mas não suficiente para resolver os problemas.
Uhum.
Mas sem isso, se você ficar esperando capacidade política não, mas na verdade o bônus político do presidente eleito será muito desgastado muito mais rápido do que em outro momento histórico. As pessoas ficam fazendo comparação com o passado, nós estamos vivendo um momento completamente diferente do que a gente já viveu. É evidente que tem um bônus político com a vitória eleitoral, mas ao mesmo tempo você já vai ter uma oposição dentro do Congresso, né, maior do que em outros momentos históricos. Então, Anderson, se a gente não pensar de forma, vamos dizer assim, ousada, corajosa e com política, teremos enorme dificuldade. Para isso, um maciço bloco de investimentos públicos em infraestrutura urbana, em saúde, em educação, construindo hospitais, escolas, metrô, coisas do gênero, para reativar a economia, o emprego e a renda, sem isso, o bicho vai pegar.
Vai pegar com certeza. Não. A gente tem dito isso ao longo...
Isso. Não, só desculpa, eu só para dizer o seguinte, isso pode diminuir a intensidade das tensões, mas sem isso aí vai pegar muito mesmo.
Ah, sem dúvida. Mas diga. Sem dúvida, não, porque a gente vem batendo nessa tecla já há muito tempo aqui, né, Eduardo, essa necessidade de o Estado brasileiro fomentar o crescimento no nosso país, mas infelizmente a aposta dos nossos governantes nos últimos tempos tem se dado única e exclusivamente no investimento privado, né, Eduardo?
Sim, Anderson, mas é aí que eu estou te falando, essa burguesia brasileira aposta hoje numa mudança de padrão de acumulação.
Uhum.
Como eu falei, a ditadura da mais-valia absoluta.
É isso.
Na verdade, eles perceberam que, em parte, não dá para correr tanto com o concorrente chinês. Eu reduzi custo, quem sobreviveu está ganhando. Né? Então, é interessante isso, interessante, mas assustador e para pensar. Eles estão tentando voltar um padrão de acumulação para 30.
Sim. Infelizmente, Eduardo, a situação é grave e a gente tem que continuar atento a tudo que está acontecendo e cobrar do próximo governo, caso o Bolsonaro venha a ser retirado do cargo aí pelas urnas, cobrar uma atuação firme do Estado brasileiro. Eduardo, muito obrigado por você novamente nos ajudar a tentar entender essa situação aqui do nosso país. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e a gente volta a conversar proximamente, tá bom, Eduardo? Um abraço para você.
Eu que agradeço, Anderson, um abraço a todos os ouvintes do programa Faixa Livre, que sempre busca contribuir para a compreensão da realidade brasileira e também para transformá-la. Abraço, Anderson.
Obrigado, Eduardo. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Bom, antes de eu ir para o intervalo, só quero dizer aqui para vocês, ouvintes, alguns já devem ter percebido que a Rádio Bandeirantes, infelizmente, ela está fora do ar no dia de hoje, né? Infelizmente, isso vem se repetindo ao longo dos últimos tempos, é uma situação ruim que a gente gente tem citado aqui para a direção da Bandeirantes, mas nesse momento a rádio está fora do ar e vocês que estão acompanhando o nosso programa aí pela internet, continuem aí pela internet, porque a rádio nesse momento está fora do ar. Bom, vamos a um rápido intervalo. Voltaremos já já.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.